Norma Urbana Culta, Bobina número 44, Inquérito Brasil, São Paulo, número 126. Elocução e atitudes formais. Tema: Engenharia de Produção, Projetos Industriais. Número do informante: 152. Sexo masculino: 37 anos. Documentadoras: Berenice e Maria Tereza. Data: 4 de dezembro de 1972. Duração do inquérito: 70 minutos. Pista 1, de 25 a 1170 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação dia 4 de 12 de 1972.
Técnico. Como é que nós escolhemos o processo produtivo para um dado produto? É outra coisa que talvez naqueles casos que vocês tenham se envolvido parece mais ou menos evidente. Porque a gente só se preocupa em produzir um certo produto se porventura não sabemos como fazer. Então temos que conhecer o processo produtivo. Mas isso não é verdade. Se nós estamos imaginando, ou um grupo pequeno, como eu disse, querendo fazer alguma coisa, né? Uns duas, três pessoas querendo fazer uma atividade produtiva, então queremos um pequeno capital e queremos começar a produzir. Não tem tanta coisa que vem à mente da gente. Ou então, se somos um grande grupo e queremos expandir, também, teoricamente, se não for assim, está errado, grande oportunidade existe. Uma série de produtos estão disponíveis. Então, eu devo obrigatoriamente conhecer todos os processos produtivos? A resposta é não. Então, como é que eu devo aprender esse processo produtivo? Como é que eu conheço? Tem uma porção de formas. Eu vou mencionar algumas aqui que eu lembrei e consegui colocar. Uma delas, fornecedor. Através do fornecedor. Isso também não está escrito ainda, mas vamos ver se eu espero poder ver isso escrito a tempo. Fornecedor. Fornecedor, o provável fornecedor do equipamento é um dos que podem dar, nos ensinar a tecnologia. Não, bom, mas para isso eu tenho que. Opa! Fornecedor, eu vou fazer uma fábrica de oxigênio. Se eu perguntei quem é que faz, é uma ideia, eles passaram. Tem uma fábrica de oxigênio. Quem é que tem equipamento para produzir oxigênio? Então, tem uma amiga japonesa que falou para mim, Tsubishi. Ela vem o seguinte: ah, pois não, nós temos a fábrica, podemos fornecer a fábrica de oxigênio. Então, know-how, entendeu? Quer dizer, um processo técnico, ficou claro?
Como não, produzir? Eu estou fazendo o fornecedor de quem? Mas fornecedor de equipamento.
O equipamento, certo? Fornecedor de equipamento. Deixa aqui para o senhor, não tem dúvida, porque fazer oxigênio é possível. Quanto de oxigênio querem fazer? Eu quero fazer 5 mil peças cúbicas por metros cúbicos, né? Por hora. Ah, foi não. A fábrica deve custar mais ou menos tanto, etc. E nos diz todo o processo. A torre, assim, etc. Nos dá todo o know-how e equipamento. Eu pergunto, mas então eu tenho primeiro que contratar com a empresa para obter o processo? Eu disse, não. Justamente é uma forma de venda de equipamento, é nos dar uma porção de informações técnicas, nos dar parte do know-how, uma parte limitada do know-how. A verdade é essa, se vocês quiserem optar entre diversos fornecedores, vocês podem tentar descobrir quem são os eventuais fornecedores e dizer a todos eles. Eu quero fazer uma fábrica de 5 mil metros cúbicos por hora de oxigênio. Para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, e procura ver quem dá mais informações. E essa é uma forma de obter informações tecnológicas. Eles dizem, bom, eu tenho aqui uma demonstração do que nós conhecemos, fizemos 8 fábricas no mundo inteiro, 12 fábricas. Então, quantos meses de trabalho? Eu pergunto, sim, mas qual o custo disso? Muito caro? Quanto sai o custo horário? E o investimento? Eles começam a dar informações. Dar informações. Sim, mas e a área necessária para isso? Eles dão, eventualmente, um layoutzinho. Né? Dão um arranjo físico dizendo, é desse modo aqui, mais ou menos. Eu pergunto, mas e quanto eu vou gastar em construções civis? Ah, isso eu não sei, está fora de nós, então eu não vou fazer, porque eu tenho uma ideia, ordem de grandeza. E dentro dos 6, 8 fornecedores, alguém tem melhores informações na vida. E vai dando, desse modo eu construo um conjunto de informações mínimas para começar a discutir o processo técnico. Ok? Eu disse que o fornecedor dá parte dessas informações, ou dá toda a informação necessária. Eu podia, na verdade, para você que por esse processo, ou não, mas eu vou usar esse processo como forma de exposição, digamos que eu discuta com 5 ou 6 outros fornecedores, e eu identifico que o custo, o valor de investimento total, que o custo unitário, é mais barato que um certo japonês. Procuro ver as instalações que eles já fizeram. Vejo que são de boa qualidade. A reputação dessa empresa é excelente. Verifico se é um caso brasileiro ou estrangeiro, eu verifico se eles atenderam no tempo, prazo, no curado orçamento. Não, tudo em ordem. Então eu posso contratar toda aquela fabricação com essa empresa. Então, nessa hora, eles me fornecem todo o processo técnico, todo o know-how. Está certo? Até me constroem a própria fábrica. É claro que se eles são fornecedores, eles dizem o seguinte: se não podem me fornecer todo o know-how, fazer todos os detalhes das plantas, menos o equipamento, é óbvio que essa hipótese não existe. É a única que existe, porque eles são vendedores de equipamento. Mas o contrário é perfeitamente possível. Eles dizem o seguinte: eu quero isso aqui montado, funcionando, sem uma planta. Não quero nada. Isso é possível ou não? É. É possível que se costume. Isso chama, inclusive, o sistema turnkey. Né? Quem já ouviu falar, viu, não sei. Então, fornecedor. Fornecedor. Então, pode dar uma informação parcial ou total. Pode usar, inclusive, o processo, como eu disse, processo turnkey. Né? O que é isso? Processo turnkey. Eles instalam, eles dizem assim: olha, prazer em conhecê-los, orçamento é tanto, né? Acerta o valor, especifica o material, qualidade, volume de saída, vai embora dali a 2 anos e 14 dias, segundo o contrato, ele volta, ele está lá esperando a gente, quando tudo funciona igual, entrega a chave da fábrica, nesse sentido, está tudo ótimo. Isso aí funciona ou não? Funciona muito bem, essa passagem. Só tem um detalhe, qual é que é? Alguém desconfia, não? É carinho. É carinho. Por quê? Porque evidentemente eles têm que garantir qualidade, garantir quantidade, garantir prazo dentro de um orçamento. Porque eu não quero saber de nada. Então, evidentemente, ele tem que fazer as projeções, previsões de custo, de problemas, pela experiência que tem, fazer uma avaliação, um euro, soma mais 30% e aí põe o lucro em cima. Então sai caro. Mas fora isso, só tem qualidade, realmente. Você não tem preocupação, não tem trabalho, não tem nada. Ok? Podem ser, não muito frequentemente, porque as empresas de cimento, elas têm um know-how próprio já. Então seria muito caro você fazer isso aqui. Agora, se uma empresa nunca lidou com cimento e é a primeira fábrica, então você pode comprar nesse processo. No mundo, fazem-se fábricas de cimento deste modo. As primeiras de um grupo novo que nunca lidou com isso. Muito bom. Outro processo.
Sem uma ordem aqui mais didática, mas são as formas que eu tenho.
Por associação com o detentor de know-how. Eu deixei aqui, falo. Eu quero dizer o seguinte: existem outros processos que não turnkey. Apesar de eles fornecerem todo o know-how, não usam o processo turnkey. Quer dizer, eles fornecem todos os desenhos técnicos e fornecem parte de equipamento, por exemplo. Então o processo não é turnkey. Ou então eu compro o equipamento com o processo e vou pagando aos poucos, vou controlando, não é o processo turnkey. Então existem outros processos aqui. Bom, associação com detentor de know-how, do know-how. Certo? Quer dizer, então eu sou uma empresa de cimento e quero fazer uma fábrica de oxigênio. Eu me associo com White Martins, né? Forneço a
o dinheiro ou parte do sistema de planejamento, que forma eles têm o know-how e fornecem. Esse é um sistema que o brasileiro, de modo geral, ou países em subdesenvolvimento, usam para passar a produzir coisas que não costumavam. Então, no Brasil, toda a parte petroquímica, primeiras atividades petroquímicas tem sido uma associação com alguém estrangeiro. Shell, não sei quem está no meio. Vai fazer explorações de minérios que envolvem uma exploração difícil. Potássio, por exemplo, né, que está nos jornais agora todo dia. Então tem sempre uma empresa estrangeira associada. Porque nem, o Brasil nunca se explorou potássio, nunca, em lugar nenhum. Até a primeira exploração realmente pode se desenvolver um know-how próprio, que é o que vamos ver em seguida, mas é muito arriscado, evidentemente, né? Então, a associação pode ter pesquisa. É a pesquisa própria, afinal de contas, o know-how vem de um conhecimento desenvolvido. Então, podemos desenvolver um conhecimento do zero, ou do que existe na bibliografia. Partimos, levantamos, faz as pesquisas de laboratório, depois faz uma planta piloto. Deu certo, não deu, pois faz a fábrica com os discos e não funcionava. Mas é uma forma, certo? Evidentemente, vocês imaginam, muito pouco usada no Brasil ainda. Está começando, diria eu, a ser utilizada. Nós, na apresentação aí, eu falei, nós colaboramos um pouco no Conselho Estadual de Tecnologia, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. E nós tínhamos aí uma verba de, para o primeiro ano, que é este aqui, de 72, de 10 milhões de cruzeiros para pesquisa. E nós temos 24 milhões contratados de pesquisa. Como eles não vão gastar tudo de uma vez, vão gastar uns 10 no primeiro ano, então nós contratamos, mas já gastando o dinheiro do ano que vem e do outro ano, em parte. Ora, 24 milhões em pesquisa, vocês veem que é um bocado de dinheiro, né? Aquisição de know-how. Aquisição de know-how. Bom, é o compre, evidentemente, do processo. Nós compramos o projeto. Então, tem empresas que fazem o projeto sem vender equipamento, por exemplo. Tem empresas, inclusive, americanas que eu conheço, outros também, de outras nacionalidades, elas vendem o projeto e vendem o equipamento também. O equipamento não é delas, elas são empresas que compram equipamento de uma porção de empresas e fornecem o conjunto. Ou fornecem só o projeto, eles fazem realmente qualquer negócio. É uma das formas, aqui são de know-how. Pode-se fazer internamente aqui numa empresa que tem o know-how e vende esse know-how. Essa aquisição pode ser feita assim, pagando valor de uma vez só, certo? Ou pode ser feito pagando um royalty, né? Royalty. Tem dois itens, mesmo na impressão?
Tem.
Certo.
Royalty, em geral, o que chama royalty?
Tem um filólogo aqui, em inglês. Então paga de uma vez, não é isso? Você põe um valor integral. Valor integral. Então, fazer um pagamento permanente. Claro que existem várias alternativas. Aqui é um problema de vocês. Nós não estamos vendo, nós estamos fazendo projetos industriais aqui, uma disciplina ultra abrangente. Só não podemos discutir sobre cada item uma porção de coisas, não é o objetivo, mas é colocar vocês todas as coisas dentro de um quadro. Vocês, pela bibliografia, poderão desenvolver-se à vontade. Royalties, por exemplo, nós podemos pagar um tanto até chegar a um certo montante. A partir desse montante não se paga mais. Então tem várias alternativas. Aquisição de know-how. Empresa de consultoria. Bom, a essa altura, aquisição de know-how é quem tem o know-how, mesmo é especialista naquilo e nos vende. Empresa de consultoria, como o nome já está dizendo, é alguém que não tem o know-how, necessariamente, mas que tem elementos que podem, por uma questão de associação de ideias lá dentro, de técnicos, desenvolver o know-how existente, pegando um pouco daqui e de lá, ou então colaborando diretamente com a nossa empresa, que conhece um pouco, mas com a empresa de consultoria se reúne e consegue produzir a tecnologia necessária. Outra forma, muito pouco esquecida, mas muito usada, são técnicos. Ou seja, nós roubamos o técnico de alguém. Muito usado. Não é isso que se fala, mas não é muito usado. Se você quiser fazer uma fábrica de cimento, isso aí, Itaú oferecer o dobro do salário para um dos melhores técnicos que nós temos, ele sai. Não é muito fácil sair, porque a empresa é tão boa que mesmo com um salário dobrado não é qualquer um que sai. Mas, pagando bem, realmente, eventualmente ele sai. E ele pode, sendo um bom técnico, pode ter o know-how aqui dentro, né? E construir a fábrica. E finalmente, é o conhecimento próprio. Quer dizer, quem já detém o know-how. Este é o caso, talvez, que vocês imaginariam mais comum, pelo menos para a expansão, sem dúvida. Né? E o know-how é interno. Esqueci algum que alguém lembra, não? Olha, seria interessante aí fazer uma observação que se usa muito a expressão engenharia. Quer dizer, quem vai fornecer o engenharia? Quer dizer, quem detém o know-how? Quem é que conhece o processo técnico de aplicação? Fornecedores de engenharia, né? Tem empresas de engenharia. Uma empresa de consultoria poderia ser engenharia. Quem fornece o know-how vendendo podia ser conhecido em empresa de engenharia. E são os nomes, eu estou dando nomenclatura porque é interessante sabermos. Alguns outros nomes interessantes, que inclusive estão nesse conjunto de nomes que criam as conclusões que eu mencionei na outra oportunidade, está o projeto dito básico. Projeto básico. O que é o projeto básico? É o que, usando uma nomenclatura americana, desculpem, vocês não gostam dos americanismos, né? Mas em todo lugar não tem nada melhor por enquanto. É o que eles chamam de design, em termos de fábrica. Ou seja, o projeto básico. O que é isso? Projeto básico é projeto de viabilidade econômica? Não. As empresas de consultoria ou de engenharia, de engenharia, chamam o projeto básico, o projeto, nunca dizem isso, pelo menos eu não costumo ver, mas se subentende, é um projeto técnico básico. Naquela tal definição que eu disse a vocês, que talvez ficasse a tempo, ficou. E lembramos disso, né? Aquelas definições das fases, como definir cada etapa, ficou pronta, deu uma coisa grande, mas interessante. É uma questão de também de matemática, ficar bonitinho para descobrir vocês. Então nós estamos usando essa nomenclatura, projeto técnico básico, para não dar confusão quanto o projeto econômico ou outro tipo de projeto. Mas eles chamam, as empresas de engenharia, simplesmente de projeto básico. Querem dizer o quê? O design. O que quer dizer isso? São aqueles dados, Ana, aqui vai um forno. O forno é uma, em planta, olhando assim de cima, né? É um corte desse estilo, dizendo qual é o diâmetro do forno e o comprimento. Agora, que chapa vai aqui? Não interessa. Nessa altura dos acontecimentos. Que aqui vai um edifício, que aqui vai um intercambiador de calor, etc. Muito bem, isso é essencial. Agora, se isso aqui tem três estágios ou dois, às vezes isso se diz, mas só se for necessário para identificar o investimento global em equipamentos, em edifícios. Senão não se entra, estudar o layout básico, não se diz se aqui vai a resistência do concreto necessária, não se entra nesse detalhe. E tem um que eles chamam de projeto executivo, que nós então, por via das dúvidas, estamos colocando técnico aqui também. Projeto técnico executivo, então deixamos assim, vamos ter 40 técnicos, para não dar confusão. É o projeto que dá para executar, efetivamente. Ou seja, projeto em campo, se quiser, dá para chegar para alguém
dá o projeto, ele vai lá e constrói a fábrica com ele.
Monta a fábrica.
O americano chama aqui o projeto de engenharia mesmo. Acho que quando ele chama de design no vaso, ele chama de engenharia, esse aqui, nomenclatura.
Dúvidas? Pois então, nesse item, como produzir, eu posso tirar o processo técnico, não é? E os equipamentos, portanto, básicos. Item 3, liquidado. Como produzir. Item 4.
E esse aqui vai nos levar a maior parte do custo.
Produtivo, o tamanho da empresa. Há alguma diferença entre a empresa e a fábrica? Hein? Qual é a diferença? Uma.
Empresa toda, a fábrica é um edifício.
É, a parte é uma parte. Eu posso, por exemplo, ter, inclusive, 4 fábricas. Não posso em diferentes locais e ser uma empresa só. Então, o que eu quero dizer, no caso, é unidades produtivas, sendo que a empresa continuou com aquela figura do conjunto das unidades produtivas. Isso aqui eu já tentei pôr de todos os jeitos e não consegui uma maneira muito inteligente. Porque toda vez que eu chamo de empresa, se tem algum advogado no meu grupo que a gente está discutindo, então, por exemplo, eu posso ter uma solução de ter 5 fábricas, sendo que 2 fábricas eu constituo uma entidade jurídica. Outras 3, outra entidade jurídica. Por exemplo, essas 2 são em Mato Grosso, essas 3 são em São Paulo. Então eu constituo a Sociedade Anônima Rio Grandense de Mato Grosso e Sociedade Anônima Rio Grandense de São Paulo. Por que razão? Por exemplo, porque se eu fizer isso, eu recebo os incentivos do Estado respectivo, que não me cobre o ICM. Então eu ponho o nome na. Eu crio a empresa jurídica e crio o nome que o governo quiser. Se ele me der vantagens econômicas, não é? Se ele pudesse mudar o nome, eu mudo também. Desde que me dê essas vantagens, tá certo? Então, a solução jurídica não tem nada a ver com a solução econômica nessa linha que nós estamos vendo. A não ser que eu diga o seguinte, que esta solução prende-se a uma solução econômica. Não é? Que facilita melhor em termos de conquista de ICM. Então, a condição jurídica, a proposição jurídica, deve levar em consideração a solução mais econômica. Aí tem gente que diz assim, sim, mas aqui você vai ter, por exemplo, uma parte administrativa, aqui você vai ter também uma parte administrativa, não fica caro isso aqui? E pergunta, eu não posso usar as duas, eu não posso reunir as 2 partes administrativas numa só? Pode ou não pode? Não, são 2 empresas diferentes. É tal história, isso aí é uma coisa, a parte jurídica em si é essencial para atingir um certo objetivo. Outra coisa é a forma de funcionamento. Eu estou tratando das formas de funcionamento do ponto de vista mais econômico em projeto industrial e não no sentido formal jurídico. Então, o tamanho de quê? Vamos dizer, o tamanho da unidade produtiva. A unidade produtiva. E, consequentemente, o número de unidades, então, da empresa, se quiserem chamar. Ou então, se eu quiser dizer, o tamanho da empresa é 10 e o tamanho da unidade produtiva é 2, eu tiro uma conclusão. Eu devo ter 5 unidades produtivas. Então, o que eu vou discutir é o tamanho da unidade produtiva ou da empresa. Vamos ver o que dá. O que eu levo em consideração para estabelecer o tamanho da de uma fábrica, de uma empresa, etc.
Mercado,
um lado. Mercado, eu vi a palavra demanda, E o que mais?
Escala de produção.
Processo. O processo é tal história, né? Lembra que eu falei? Na verdade, eu tenho que levar em consideração todas as outras coisas. Então, eu podia dizer isso, que determinado processo, eu tenho uma certa escala de produção, economicamente falando, eu tenho uma quantidade mais econômica, nós vamos ver isso aqui. Mas, na verdade, dependendo do processo, eu tenho diferentes escalas de produção. Então, eu podia, ou aqui na produção, ter o processo incluído, ou ter uma chamada aqui para dizer o processo dentro da escala de produção. Porque eu só posso estudar a escala de produção mediante o processo. Não tem escala de produção sem estar processo associado. Certo? E eu diria o seguinte, existe mais um ponto, que seria, além desses dois aqui básicos, teria mais um ponto para eu estabelecer o tamanho da empresa ou da unidade produtiva, que seria a estratégia de mercado ou de produção, como quiser, a estratégia geral, em que sentido? É que eu posso fazer uma fábrica, futuro, exatamente, eu posso fazer uma fábrica grande, muito maior que o mercado, trabalhar com capacidade ociosa, ao mesmo tempo eu tenho condições, vantagens, ninguém entra nesse mercado, provavelmente. Não sei, mas se interessa. Desvantagem, eu estou trabalhando inicialmente com um custo alto, se a fábrica pode produzir mais, né? Outra hipótese, eu trabalho com uma fábrica justinho no mercado de hoje, por exemplo. Conclusão, nos próximos anos, admitindo ainda que eu seja único no mercado, eu vou ter uma facilidade tremenda de venda. Vantagem. Vendo talvez por um preço que é um pouco superior, quem sabe os lucros sejam os máximos. Desvantagem é que vai haver falta no mercado, vai haver uma procura exagerada, vai haver um incentivo de entrada de outros, vai ter busca de obtenção do produto em outros mercados, etc. Né? Importação e assim por diante. Então isso é uma estratégia que nem isso nem aquilo definem, mas são importantes para serem considerados no final e na consideração conjunta. O que nós vamos fazer aqui? Tentar considerar mercado, a escala de produção, e depois vamos discutir uma coisa com a outra e a estratégia deve sair naturalmente. Ok? Então, mercado e demanda. Vou aproveitar, vou inverter uma ordem aqui. Sabe? Ficou tão bom essa proposição de vocês, natural, que nós podemos dizer o seguinte, olha, vamos tentar chamar, ver se funciona. Se vocês não gostarem, nós mudamos. Mas digamos o seguinte, vocês concordam que eu podia, a esta altura, chamar o mercado, a demanda do mercado, a demanda, a palavra demanda incomoda ou não? Existem duas proposições, aqui tem economista, não economista, etc. Né? Tem a proposição, demanda, procura. Procura devia ser a palavra em português, mais correto. Demanda, uma tradução aí, demand, né? Ou então, eu podia dizer o seguinte, que em alguns estudos em economia, se usa procura mesmo. Em alguns, por exemplo, quando se fala em mercado, se usa demanda. Bom, demanda ou procura, a verdade é que as duas coisas significam coisas semelhantes. Então, demanda de um mercado, quer dizer, aquela quantidade que eventualmente o mercado poderá consumir. Sem entrar em maiores explicações. Também nós vamos ver mercado e vamos tratar um bocado. O que vai levar mais tempo no curso é a projeção de demanda. Mas admitindo que eu tivesse uma demanda, não interessa como que eu cheguei nela. Admitindo que eu tenho uma demanda, avaliada, calculada com um dado mercado. Admitindo que eu tivesse chegado, eu faço um estudo de produção. E chega num tamanho ótimo. É razoável isso ou não? Se aquilo complicar, eu mudo a ordem. Quer dizer, tem uma escala de produção. O que quer dizer? Se eu posso fazer uma fábrica pequenininha, posso fazer uma fábrica maior, uma fábrica maior. Será que existe um tamanho que é o tamanho ótimo da fábrica ou não? Ou não? Há dúvidas? Então, não dá. Não dá. Quer dizer, se vocês concordassem que tem um tamanho ótimo, queria chamar de ótimo, eu tirava o tamanho da fábrica segundo a discussão estratégica. Mas se há dúvidas, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver o mercado. Quando nós chegamos lá na estratégia.
Muito bem. Então, vamos definir o mercado. Como é que eu posso definir o mercado?
Eu devia definir mais ou menos assim.
Eu gosto um bocado daquele tipo de perguntas, o quê, como, onde, etc., porque elas são orientadoras em toda oportunidade. Então eu quero saber o quê? Quer dizer, que produto de mercado que eu vou escolher?
Onde? Quanto? E quando?
O que produzir?
Quer dizer, o produto. Eu tenho que identificar o produto em relação ao mercado que eu vou estudar.
Nós já vimos um bocado de coisas a respeito de produto. Lembraria vocês aqui que eu chamei, eu disse isso na última oportunidade, pode ser um produto propriamente dito, ou pode ser uma via que é um serviço.
Isso está incluído, não esqueçam.
Eu tenho que definir o que eu quero.
Aqui um produto propriamente dito ou
uma linha de produtos, como nós tínhamos visto.
Eu tenho que definir o produto.
E nós vamos começar por definir o produto. Agora não estamos buscando nem escolhendo o produto, mas eu vou definir só o que é o produto. Tem algumas informações essenciais que vocês precisam conhecer. O que é um produto, respondendo, bem durável, não durável, de consumo. Os economistas aqui já sabem à vontade, mas os não economistas vão saber em 5 minutos. Produtos. Depois vamos ver o onde produzir.
Ou seja, o que eu podia chamar de extensão de mercado. Extensão de mercado, do mercado. Cuidado com a nomenclatura aqui também.
Extensão.
Algumas outras palavras que ajudam a lembrar. Área, a entender. Tamanho. Usa-se muito a expressão tamanho.
Tamanho, quantidade de peças ou geograficamente?
Geograficamente, área,
extensão do mercado.
Geográfico,
onde? Ok?
Quanto? Usa-se dimensão do mercado. Dimensão. Volume. Quantidade, está lá escrito. Quanto? Quantidade. Ok?
Quando?
Ou seja, este mercado que tem essa extensão e essa dimensão é hoje, amanhã, daqui a 5 anos, nos próximos 10 anos, quando que ele tem essas dimensões?
Isso então, nós temos aí os problemas de
como é que eu faço essa avaliação? Deixa eu colocar aqui já para ficar o quadro.
Como é que eu identifico o quanto? Sendo um problema
pessoal, se eu quero fazer uma avaliação pessoal disso aqui, quer dizer, direta, subjetiva, vamos dar nome às coisas já. Pesquisa de mercado.
Se eu quiser fazer uma coisa impessoal ou objetiva, quer dizer, não perguntando às pessoas, mas levantando de dados e informações, eu posso usar dois processos. No curto prazo, dizem alguns que isso aqui nós não estamos avaliando o mercado, mas estou vendo as minhas condições de atender o parte do mercado. Ok, vamos discutir depois. Deixa eu colocar o problema geral aqui. Eu podia ter o que se chama previsão de vendas. E médio ou longo prazo, o que é médio, longo e curto, hein? Ninguém capaz de dizer. Longo prazo eu teria o que se chama projeção de demanda. Interessante se você vai, por exemplo, na Politécnica, a gente olha muito projeção de demanda. Se você vai na Faculdade de Ciências Econômicas, olha-se muito, vamos dizer, previsão de vendas. Você vai na parte da administração de empresas, vê-se muita pesquisa de mercado e marketing. Ninguém fala, por exemplo, de extensão de mercado. Por exemplo, lembre-se que eu falei a vocês, eu não vou ver aqui aquelas coisas básicas, elementares, tradicionais.
Não que não seja importante, mas porque vocês podem, na mente, obter as outro material fornecido da indicação geográfica sem ter dificuldade.
O que eu estou tentando fazer é aquela colocação no quadro geral para ficar tudo encaixado e discutir alguma das coisas que normalmente não se encontram na bibliografia. Né? Bom, então eu tenho produtos, isso que é o produto, a extensão geográfica, dimensão, quantos se pretende vender ali dentro daquela extensão, ou não?
Tem uma dúvida.
Ah, não, desculpa, não, eu só me
lembro. Por que esse pessoal dessa sociedade da pesquisa integrada?
O que você pergunta para as pessoas? No sentido subjetivo, no sentido objetivo. Como é que é? Alguém tem uma forma melhor?
Objetivo.
É, o enfoque em si, quer dizer, você num caso, você vai perguntar para as pessoas do mercado, dizendo o seguinte, ó, tem esse produto, você vai consumir ou não vai consumir? Vou ou não vou? Eu estou simplificando a coisa, mas vou ou não vou? Então eu perguntei para as pessoas daquele mercado se vão ou não. Neste outro caso aqui, eu não vou perguntar às pessoas, eu vou e olho, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tinha aquela população e quando tinha aquela renda, se eles consumiam quanto? Consumiu 300 mil. Eu digo, por hipótese, o Brasil vai consumir 300 mil naquele lugar. Não é feito tão mal assim, mas como exemplo. Certo? Então, por hipótese, o Brasil vai consumir 300 mil. Eu não fui perguntar para ninguém. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? Ficou razoável? Bom, aqui que eu disse, tem curto prazo e longo prazo. Curto prazo chama-se, não se chama projeção de vendas. E no longo prazo não se chama previsão de demanda. É previsão de vendas e projeção de demanda. Por quê? Por quê? Como eu digo, alguém começou a estudar isso aqui, o outro começou a estudar isso aqui e ficaram os nomes.
É, esse conceito de curto prazo é o conceito dos fatores X de variável ou é o fator de tempo mesmo?
Não, não, é tempo mesmo e qual é o curto, o que é curto, o que é longo, toda vez que aparece essa expressão aí em qualquer disciplina, né? Dependendo do cargo, são diferentes esses valores curto e longo. Bom, longo, no caso, a produção de demanda, é sobretudo para localização de fábricas e dimensionamento de fábrica. Então, esse longo prazo, quando a gente faz uma fábrica, ela vai durar lá quantos anos? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos no mínimo. Alguém faz fábrica para menos de 5 anos? Se alguém fizer isso, compração amanhã, que deve ser um altíssimo negócio. Então, quer dizer, projeção de demanda, se usa para esse longo prazo, 5 anos e mais. Faz-se projeção até os 5 anos, né? No primeiro ano, segundo ano, terceiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto. Para, por exemplo, programas de treinamento. Quer dizer, coisas que na empresa são de médio prazo. A gente já tem a demanda prevista, aí eu vou verificar quanto, por exemplo, de vendas eu tenho nesse tempo, em 5 anos, então eu sei que vou precisar preparar uma equipe de vendas nesse esquema. Eu levo um ano para preparar, para regimentar, por exemplo, a IBM, né? A IBM tem alguém aqui que trabalha com computador? Tem. Falou comigo. Então, a IBM, os serviços, por exemplo, né? A gente quer saber que vai crescer a venda de produtos de computadores, isso é inevitável. Então, eu sei que vai crescer por 5 anos. Então, eu preciso fazer o quê? Regimentar os engenheiros, economistas, administradores que estão se formando, fazer o teste, ver quem são os bons. Deixar um ano naquela linha que eles fazem lá no treinamento interno, quer dizer, no segundo ano de formado é que eles vão começar a funcionar. Então eu preciso, para isso, é claro, investir esse valor tremendo nesse pessoal, eu preciso fazer um planejamento com uns 4 ou 5 anos de venda. Nessa hora eu não faço previsão de vendas, eu faço projeção de demanda. Bom, previsão de vendas o que quer? 6 meses, 5 meses, 4 meses. Faz-se previsão de vendas de um ano e meio. Mais do que isso, vocês estão com gravíssimos riscos. Nós podemos discutir isso item por item. Quer dizer, normalmente se faz previsão de vendas até 18 meses, 12 meses, 6 meses normal. Mais que isso é arriscado. Tem uma diferença grande aqui. Vejam, vendas são as minhas. Demanda quem é? Do mercado. Quer dizer, demanda do mercado como um todo. Vendas é o meu pedaço do mercado. Por isso que esse prazo é tão importante nessas considerações. Né? Eu faço a projeção de demanda e pode ser que não consiga vender nada, porque não tenho condição de penetração no mercado. Ou vice-versa. Nós vamos ver. Na previsão de vendas, diga-se passagem, nós não vamos ver. Eu só coloquei o quadro aqui global. Nós não vamos ver previsão de vendas. Não vamos ver pesquisa de mercado. Vamos ver
extensão de mercado, dimensão de mercado, projeção de demanda e rapidamente alguns itens aqui. Ok? Aproveitar que nós não vamos ver pesquisa de mercado. Pode perguntar.
Eu não vou entrar nesse negócio, mas falta um negócio aqui. Que onde, quanto, quanto?
O quê? Onde, quanto, quanto?
A que preço?
Falta. Se você quiser colocar. O problema é o seguinte, que na hora que nós vamos ver várias dessas determinações, o preço entra, porque qual é a dimensão do mercado? Dependendo do preço. Vai mais longe, dimensão não, você vende mais ou vende menos. Vamos ver. Mercado, qual é a extensão do mercado? Até onde você pode ir? Dependendo do preço FOB, do preço da fábrica, você vai mais longe ou menos longe. O que eu vou entrar logo em seguida, quando entrar em falar em demanda a primeira vez, o que é a demanda do ponto de vista econômico? Demanda igual a procura. Não esqueçam disso. O que é procura? Procura é uma curva, não um número. Se eu colocar aqui preço, colocar aqui quantidade, quer dizer, preço do produto, e aqui quantidade produzida, tem uma curva desse jeito aqui, desse jeitão. Isto aqui é que é procura ou demanda. Tá certo? Então, quer dizer, isso é uma curva que diz o seguinte, se o preço for esse aqui, eu vendo essa quantidade. Se o preço for esse, eu vendo essa quantidade. Então, o preço já está dentro da demanda. Entendeu o que eu disse? Não. Isto, diga-se passagem, esta é uma das grandes confusões que os engenheiros, por exemplo, fazem, né? Uma pergunta tradicional dos meus ex-alunos que se formaram esse ano aqui, já passou, vai ele ri lá de trás, né? Isso é fácil, né, Russo? Mas que era a minha pergunta, né, Russo? Como é que é isso? O que é isso aqui mesmo? Quantidade procurada. Isso aqui é quantidade procurada. Quer dizer, dado esse preço aqui, eu tenho esta quantidade zero procurada. Dado outro preço, eu tenho outra quantidade procurada. Mas procura é a curva toda. Portanto, o preço está lá dentro. Ok? Isso dá confusão, isso não acaba mais. Em todo caso, acho que ficou muito claro. Muito bem, então nós vamos fazer o seguinte. Não vamos ver previsão de vendas, porque é um problema de curto prazo. Nós estamos aqui estudando projetos industriais. E projetos industriais, nos interessa saber a demanda para efeito de dimensionamento da fábrica, né, do mercado, e, portanto, algo de 5 ou 10 anos. Não vamos nunca fazer uma previsão de vendas. Tá certo? Isso é uma parte operacional da empresa. Nós estamos projetando a empresa por enquanto. Certo? Então não vamos ver. Pesquisa de mercado. O que tem a pesquisa de mercado? Ela procura levantar. Também não vamos ver pesquisa de mercado, eu só vou chamar a atenção alguns pontos, por isso que eu vou dizer antes de tudo mais. O resto nós vamos ver um por um. Pesquisa de mercado, o que ela faz? Identificado um produto, perdão, ou serviço, nós vamos conversar com as pessoas pertencentes aqui no mercado e fazemos a pergunta, João, vai em resumo, vai consumir isso aqui ou não vai? Interessa ou não? Tem predicados ou não tem? Isso aqui o senhor aprecia ou não aprecia? Contra ou a favor? Vai examinar se o indivíduo vai consumir ou não vai. É uma arma interessante, não há dúvida. Como todas as armas disponíveis na administração, é uma arma interessante. Principalmente se o produto é novo, totalmente no mercado. Porque se eu vou ter uma ideia, eu não tenho a menor ideia como é que o brasileiro aceitaria cerveja engarrafada, por exemplo. Vocês dirão, mas eu já sei como aceito. Mas sabe hoje, mas há 5 ou 8 anos, quando, por exemplo, eu estudei o problema, ninguém sabia. Então vamos importar uma máquina. Eu falei cerveja enlatada. Engarrafada todo mundo sabia muito bem, né? Então, cerveja enlatada. Então, há 5, 8 anos atrás, ninguém tinha a menor ideia de dizer o seguinte, não, no Brasil não funciona. É aquela tal história, né? Quer dizer, todo lugar que nós íamos conversar, não funciona. Então, tinha até uma máquina aqui que faz a lata de alumínio, eu queria saber se era um bom negócio ou não, mas não adianta nem pensar. Porque ela extruda o alumínio, faz a lata. Não adianta nem pensar que é um processo, porque o Brasil não vai consumir. Vamos fazer um exame, fazer uma pesquisa de mercado para descobrir se vai ou não vai. Mas aí está associando muito mais a parte subjetiva, o gosto das pessoas. Quer dizer, com todo o país com essa temperatura, com esta renda, com esta população, com estas condições, consome cerveja enlatada. Pode ser que o Brasil não consuma mesmo. Por quê? Porque as pessoas não gostam. vender carne de porco lá na, em certas religiões. Ou vender carne de vaca enlatada na Índia. Né? Não é por causa da lata que não vende, né? Por causa do conteúdo mesmo. Quer dizer, então nós temos que descobrir essas condições locais. Então não há dúvida que a pesquisa de mercado dá essa orientação. Dá a orientação.
A cor de cultura é construída com a pesquisa de mercado?
É aí que está, devia ser. Porque o que nos interessa conhecer realmente é a curva da procura. A pesquisa de mercado não dá isso, viu, gente? É isso que eu ia dizer. Nós vamos ver o que é demanda e como a gente obtém a demanda no lugar mesmo. Vamos ver que esse processo efetivamente não dá. Mas o que lhe dá é, por exemplo, você vai perguntar, isso é uma amostra, né? Pesquisa de mercado, eu não ia entrar muito em pesquisa de mercado, mas só para observar. Pesquisa de mercado, como é que você faz? Você vai ter que perguntar para uma série de pessoas. Em primeiro lugar, quem que você vai perguntar? Para quem vai consumir. Mas como é que você sabe quem vai consumir se você não fez nem a pesquisa de mercado ainda? Então você tem que presumir quem vai consumir. Tem que identificar o mercado antes de saber quem vai consumir. Já é um problema tremendo. Você presume que tais pessoas vão consumir e aquelas não consomem justamente. São outros que consomem. Isso aconteceu no mundo aí. Quem estuda pesquisa de mercado tem experiências tremendas, notáveis. Fez um tal produto para as empresas de gráficas consumirem. As empresas gráficas não gostaram daquilo. Em compensação, para embrulhar aquele papel, ficou formidável. Então as empresas de sacos passaram a consumir tremendamente. Então você vai errado no mercado. Então ela te dá uma informação e no fim, na hora H, vem tudo diferente. Mas é um risco grande a pesquisa de mercado. Mas ela é útil nesse sentido que eu falei. Se você quiser testar um produto para saber se aquela população aprecia aquilo, quer dizer, aceita aquilo ou não, não tem outro jeito mesmo. Quer dizer, presumir sem nenhum dado no mercado que nunca experimentou aquele produto realmente é arriscado. Então vale a pena a pesquisa de mercado nessas circunstâncias. Chama atenção para as ressalvas. As ressalvas. Primeiro, a identificação desse mercado. Difícil. Segundo, você identificou o mercado, pensa ter identificado, então você não pode levantar todo o mercado. Então você vai fazer uma amostragem. Como é que você faz essa amostragem? A amostragem é das coisas mais difíceis que tem. Mesmo estatisticamente falando, é um dos problemas insolúveis, teoricamente falando, em estatística. Porque como é que você faz a amostragem? Depois que fez a amostragem, por exemplo, você vai lá, bate na porta do indivíduo, ele não está. Como é que a gente faz? Cancela aquela lá? Volta de novo outro dia ou pergunta lá do lado. Não existe resposta teórica para a informação daqueles que gostam de estatística. Nenhuma das três soluções é dita justa. Então como é que faz? Então não há solução. Não há solução, quer dizer, não há resposta estatística satisfatória. Mas esquecendo um pouco o detalhe estatístico, a verdade é que faz o seguinte, nós levantamos de algum modo essa amostra. Aí vamos inferir para o universo todo, para a totalidade. Tem uma porção de erros. Mas o pior de tudo é a forma da entrevista em si, é a interpretação da informação que o indivíduo dá. Então, por exemplo, eu quero descobrir que cores de carros seriam mais interessantes para o Galaxy que vai ser lançado, que eu soube aí, o Galaxy, como é que chama? Coupé. Certo? Então, que tal amarelo, por exemplo? Que cor vocês prefeririam para o Galaxy Coupé? Amarelo, verde, azul ou vermelho? Você.
Vermelho.
Então você vê como é que é. É exatamente isso que se faz na pesquisa. A gente vai com uma lista e pergunta. Para o Galaxy Coupé, o senhor prefere vermelho, amarelo, verde, azul? Ele falou vermelho. Mas é porque não falaram no Bordeaux. Porque se tivesse mencionado o Bordeaux, ele preferia. Então a gente não cobra o universo de perguntas. E quando ele respondeu vermelho, vamos dizer que a gente fizesse só essas quatro cores, eu não faço o Bordeaux, eu faço essas quatro e faço mais vermelho, porque a maioria optou por vermelho. Na hora que sai vermelho, o que acontece? Não vende. Por que razão? Porque não era aquele vermelho que ele pensou na cabeça na hora que que ele tratou do assunto. Não era aquele vermelho. Agora, mesmo que fosse aquele vermelho, não no Coupé, o Galaxy. Então é terrível. Inclusive, em que lugar você foi perguntado? Na porta de casa ou no escritório? Se for no escritório, você é gerente de pessoal, gerente de, por exemplo, técnico, né? Você imaginou lá todo o seu pessoal lá do lado trabalhando e você sendo respondendo na pesquisa. Então pergunta assim, o senhor prefere um carro pequeno, cinza, ou um grande, com grande potência no veículo, vermelhão? O que você responde? Eu prefiro um modesto, simples, etc, né? Claro, na hora de comprar você compra o vermelho, mas na linha para todo mundo você não vai dizer isso. Conclusão, as coisas perturbam-se completamente.
Esse teste foi feito de todo jeito possível. Por exemplo, foi feito inclusive o teste de cigarro. Deram três marcas de cigarro e perguntaram se o indivíduo identificava aquela marca de cigarro, se ele gostava da sua marca, né? Que tinham três famosas. E um terço identificou 100%. Aliás, um terço é mentira. 350 mil identificaram bem a marca de cigarro. Certo? Em três marcas, 350 mil identificaram a marca de cigarro. Olha, estatisticamente falando, se jogar uma moedinha de três faces, admitindo possível, não? Para escolher a marca, em três marcas, quantos iam acertar? Minha filha, se tentar? Hã? Um terço, né? 333. 350 acertaram. Quer dizer, 17 pessoas em mil conseguem identificar a marca do cigarro, o tipo de cigarro, naqueles parecidos. Então, na hora que você vai e pergunta, diz, por favor, o senhor quer fumar? Que tal esse cigarro? O senhor compraria esse cigarro? Sem dúvida nenhuma. Fez-se muito disso. Eu trabalhei em empresas de pesquisa de mercado, né? Então, faz aquele Todd, quando se lançou o Maltino, uma delas aí que eu trabalhei, então o plástico. Eu, por exemplo, fiz toda a pesquisa do lançamento do plástico em lugar do tubo galvanizado nas paredes. Plástico, certo? Eu fiz, montei, etc, tal, distribuí, pesquisa, etc. 12, 15 anos atrás, né? E como é que você chega com o indivíduo? O senhor imagine um plástico bem resistente. Como é que ele faz com engenheiro? Só com engenheiros, empresas construtoras. Senta lá uma hora na entrevista. Como é que você faz a pergunta? O senhor imagine... Não, mas o cimento vai quebrar. Não, mas um plástico que não quebra. Olha, se não quebrar, se não furar, se não... Ótimo, formidável, milagroso. Isso é dificílimo uma pesquisa de mercado nesse sentido, certo? Você faz 15 perguntas. Então, uma das perguntas conduz à outra. Imaginou, o pesquisador ele fez uma pergunta, fez a segunda, fez a terceira. Na quarta, ele sabe que todo mundo, depois que pergunta assim, qual é o rumo que o senhor prefere? É uma das que eu também trabalhei. Rumerino, rumerelic, lembra? 10 anos atrás, 15 anos. Todo mundo respondia um deles. O indivíduo fica lá, ele ganha por entrevista. E o nosso amigo não lembra o rumo. Você fala, Medelic? Isso mesmo. Tá certo? O Marco Medelic, isso é impossível. Tem testes, verificadores, etc. Mas isso é a realidade da pesquisa de mercado. Então, tem toda uma série de problemas que vocês devem ter cuidado na pesquisa de mercado. Ok? Muito bom. Então, previsão de vendas. Não vamos ver pesquisa de mercado, não vamos ver. Vamos ver o quê? Vamos ver rapidamente o produto. Bom, então vamos dar uma classificada nos produtos, porque, desculpe os economistas pela demora, mas fixa bem uma série de posições. Então, vamos calcular, classificar os produtos. E bens e serviços. Serviço não é produto, é produto. Do ponto de vista genérico, ele pode chamar de produto. Eu poderia chamar os bens. Quando eu chamo de bem, eu estou excluindo o serviço, claro. Por isso que eu estou chamando assim.
Bens materiais.
Bens materiais e imateriais. Muito bem. Então fico aqui os bens materiais e os imateriais seriam serviços. Seriam bens de produção e bens de consumo. Ok? Bens de produção e bens de consumo. Eu podia chamar da outra classificação, dizer o seguinte, não duráveis e duráveis. Não duráveis e duráveis. O que quer dizer não durável e durável?
Não é consumido na primeira.
Exato. Não é consumido na primeira
utilização.
Exato. Essa é uma forma de definir o bem durável e não durável. Ou seja,
Exato.
Esse é o bom exemplo. Então, vamos pegar os dois extremos claros, como em toda definição, lembra que eu falei que eu não gostava de definições, né? Mas ninguém na hora discute, todo mundo sabe o que é bem durável ou não durável. Mas como definição? Bem durável, que a gente usa uma vez e ele continua sendo utilizado. Eu uso de novo e ele continua sendo utilizado. Então, por exemplo, um carro bem durável. Eu uso 5 ou 8 anos. certo? Não acabou na primeira vez que eu utilizei. Bem de consumo, bem não durável. Eu usei uma vez e ele acabou. Exemplo, gasolina do carro. Usei a gasolina, acabou. O arroz, feijão, eu usei e acabou. Então vocês estão entendendo? Durável. Eu não posso pegar, por exemplo, o feijão, acondicionar dentro de um recipiente hermético e deixar 5 anos. Então é durável ou não durável? Eu não sei. Não é esse sentido. É, pelo contrário, se eu deixar um carro parado ali, provavelmente ele vai estragar mais que o feijão. Né? Não é isso que eu me estragar, não. É que na hora que eu uso o feijão, eu usei uma vez e acabou. O carro, na hora que eu uso o carro, ele dura bastante vezes. Isso não é tão claro assim, pelos exemplos que lhe deram, por exemplo, é ótimo. O lápis. Eu uso a primeira vez. Não acabou. Não sou indivíduo que sabe apontar direito, acaba muito, né? Mas então não é o caso, é um bem durável, porque eu uso, escrevo hoje, escrevo amanhã, escrevo 3 meses. Então é bem durável. Não há problema, não cria problemas essa definição. A gente sabe classificar bem os duráveis. Um torno é durável, um carro é durável, uma bateseira elétrica é durável, e um giz, um lápis, um papel, um arroz, um feijão, um alimento, etc., não durável. Ok? Então, bem de produção e bem de consumo. Bem, isso é o problema do que eu faço com o bem. O que eu faço com o bem? Se eu dou direto ao público, que vai utilizá-lo já, então é um bem de consumo. Se eu forneço uma outra empresa que vai fazer alguma coisa com ele para depois fornecer outro produto, esse bem é um bem de produção. É, justamente eu vou chegar lá. Você vê, se você está fornecendo alguma coisa a uma outra empresa que vai produzir alguma outra coisa para outra empresa, mas eu não estou fornecendo ao público direto, é um bem de produção. Então, por exemplo, eu tenho um torno mecânico. Eu não vendo ao público. Eu vendo a uma fábrica que faz peças que compõem uma geladeira que se vende ao público. Então, a geladeira é um bem de consumo. O torno mecânico é um bem de produção. Ficou claro assim, posto dessa forma ou não? Ficou? Vamos dizer, a laranja, que o suco, como é que chama? A laranja que a Lanjal consome, o que que é? É bem de produção. É uma matéria-prima para fazer um produto que vai como bem de consumo. Tá certo? Tem aí várias outras classificações que não me interessam. Agora, se eu pegar uma chapa de aço, o que que é? Bem de produção. Mas é durável agora? Um teste. Durável ou não durável? A chapa de aço.
Não durável. Como bem de produção é não durável.
Não durável. Como bem de produção é não durável. Porque se eu uso como bem de produção, eu transformo. Por exemplo, qual é?
Por exemplo, a chapa de aço pode ser como uma parte da estrutura lá para utilizar.
Parte da estrutura lá?
De uma empresa, de uma máquina, de um galpão.
Que é o consumo final.
Exato. Mas se esse galpão for utilizado para finalidades produtivas, não passa só bem.
Para lá crescer a rede é não
durar. É um bem de produção. É um bem de produção, hein?
A chapa, nós vale lá, esse rede é não
durar. Não entendi. Espera um pouquinho. O exemplo que ele deu, entenderam? Está dizendo? Se a chapa for utilizada na fabricação do carro em si, seria um bem não durável. Foi transformada, colocada num carro e vendido adiante. Você acha a chapa é durável?
Um carro é durável. Uma lata, por exemplo, de cerveja é não durável.
No exemplo que ele deu, ele não é mais bem de produção, é bem de consumo. No exemplo que ele deu, mas. Estão usando a chapa e tal. Aí é bem consumo.
Dá licença um pouquinho? Então vamos esclarecer um aspecto. Digo o seguinte, se você fornece uma empresa qualquer, fornece uma empresa A, fornece uma matéria-prima B, Essa matéria-prima, o que, que é para ver?
Um insumo.
É um insumo. Eu posso chamar um... É um bem de consumo para ver? Usa-se essa expressão, é um bem de consumo para ver, mas é dito um bem de consumo intermediário. Bem de consumo intermediário. Agora, por quê? Porque isso aqui é uma empresa que vai fazer alguma coisa para vender para alguém. Se... É claro que eu estou usando a medida como matéria-prima. Podia ter sido... Eu chego ali, cometido. Fornece para C. A matéria-prima, que essa aqui fornece para essa, é um bem de consumo que eu posso chamar de intermediário. Quando essa empresa fornece ao público, então eu chamaria um bem de consumo, não é matéria-prima, mas seria um bem de consumo final. Ok? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é chamando bens de consumo, os bens de consumo final. Ok? Esse bem de consumo final. Claro que tem uma série de casos em que a gente ficaria com a dúvida aí. Não é o objetivo dessa classificação de entrar no detalhe. Mas você veja o seguinte, se eu tiver um motor e eu compro motores para a minha casa, motorzinho vem de produção. Mas eu consumo, eu compro um motor para mostrar para minha filha como é que o motorzinho gira. Digo, mostra como é que é construído. O que é isso? Bem do consumo, vendeu para o público? É um bem do consumo. Mas isso não muda o caráter básico daquele motor de ser um bem de produção. E o que eu vou mostrar aqui no quadro é mais ou menos os caráteres básicos desses produtos. Se porventura eu, por exemplo, arroz, feijão, é bem de consumo, não é? E se porventura eu sou uma empresa que consome aquele arroz feijão para os funcionários? Bem de consumo, tá certo. Mas como é que eu classifico isso? Como é que eu obtenho esse número? Como é que eu identifico, inclusive, a utilização?
Porque a utilização é menor, mas não é consumir
aqui. Tá certo. Só que esse número eu não se obtém. Na prática, esse número não se obtém. Tudo isso entra como matéria-prima da empresa. Então, na hora que eu tenho o balanço final do PNB brasileiro, eu tiro os faturamentos, tiro os consumos de matéria-prima, onde é que entra isso daí?
Bom,
na contabilidade.
Bom, dentro desse caso, entra como matéria-prima.
Então, entra como insumo, matéria-prima está o bem de produção intermediário, o bem de consumo intermediário. Então, vamos dizer assim, não há dúvida que existe aí uma porção de discussões. Dá uma aula, como ele costuma dizer, isso aqui é um ano, né? Exato. Isso dá uma aula aí de... Só a matriz de Leontief leva aí umas 12, 15 aulas de 3 horas, né? Dizendo que quiser desenvolver. Não é o objetivo. Isso não deixa de classificar o que nós queremos. O grande problema de ter economista aqui é isso. O homem sabe demais, começa a complicar. Então vamos lá, bens de produção e bens de consumo. Então o que eu queria dizer? Se imaginar aqui uma posição qualquer, vamos dizer, um bem de produção não durável. Ok? O bem de produção não durável fornece produtos para se fabricar os bens de produção duráveis. Certo ou errado? Ok? E vice-versa. Certo? Vamos lá. Gente, vamos fazer o seguinte. Esse aqui é meu medo. Parece que complicou a história. Não complicou nada. Começa do zero. Bem de produção deu para entender? No meu esquema? Deu ou não deu? Bem de consumo deu? Consumo final. É público, isso aqui não é público, é empresa. Não durável, gasta na utilização. Durável, gasta. Então, bem não durável de produção. Um exemplo. Chapa que vai no carro. Não compõe os bens duráveis de produção? O que é um bem durável de produção? Bem de produção, torno, durável. Ok? Então, fornece para cá. Eu pergunto o seguinte. Entram... Eu uso bens duráveis de produção para fabricar bens de produção não duráveis? Uso. Eu uso um laminador para fazer a chapa. Tá certo? Eu uso bens de produção, duráveis para fazer um bem de consumo ou não? Uso, vamos chamar aqui de três, por exemplo. Uso, eu uso um torno para fazer um automóvel, que é um bem de consumo durável. Eu uso bem de produção não durável, chapa, para fazer um bem de consumo durável, automóvel? Uso. Ok? Uso um bem de produção não durável para fazer um bem de produção não durável? Uso. Eu teria aqui uma voltinha, se quiser. Uso um bem de produção não durável para fazer um bem de consumo? Não durável? Uso. Eu pergunto o seguinte, eu poderia usar um serviço para fazer um bem de produção durável?
Sim,
eletricidade. Dado exemplo. Ok? Então vocês vejam o seguinte, o que eu quis mostrar com isso aqui? É que na verdade, na hora que nós fomos estudar as demandas e o problema do produto, para onde ele é utilizado, alguns produtos que são utilizáveis, são de consumo, utilizáveis. Ah, posso fazer uma pergunta. Eu uso um bem de consumo para fazer um bem durável de produção?
Não.
Não, isso é bem de consumo, é de público. Uso um bem de consumo não durável para fazer um bem de produção? Não. Então, por item 4 aqui. Vocês notam o seguinte, os bens de consumo que são consumidos pelo público, eu vou usar toda uma técnica para avaliar o tamanho do mercado. Os bens de produção e os serviços, mas vamos dizer, os bens de produção, basicamente, eu vou usar outra técnica, com muito mais cuidados. Com muito mais cuidados, não. Com esta atenção de que enquanto o bem de consumo, eu avalio, por exemplo, as pessoas que vão consumir carros, posso tentar? Na hora de eu fazer a previsão do consumo de chapa, eu vou ter que verificar para que esta chapa vai ser utilizada. Vai ser utilizada na fabricação de carros e em outras fabricações. Se eu tivesse então a fabricação de cada item, de carros e tudo aquilo que leva a chapa, eu somo e tiro a soma final. Então, na verdade, quando vocês leem esses assuntos, por exemplo, projeção de demandas, de demanda, fala-se com frequência dos bens de consumo. Os livros, os livrinhos, tratam de projeções de demanda de bens de consumo. Mesmo quando não digam, eles dão projeção de demanda, desenvolve aquilo. Na verdade, eles estão pensando em bens de consumo, porque para bens de produção, uma série de outras restrições são necessárias. Talvez até seja mais fácil relativamente fazer a projeção de demanda de bens de produção. Talvez. Mas que a técnica é diferente em alguns aspectos, é. E os livros pouco se referem a isso. Muito bem. Eu quis classificar com isso bem de produção e bem de consumo. Para dar algumas anotações. Os bens de consumo normais, arroz, feijão, são consumidos por uma grande quantidade de compradores. Os bens de produção são consumidos por uma menor quantidade de compradores. Certo? Você pode, inclusive, tentar identificar os consumidores dos bens de produção. Não pode tentar identificar o universo dos consumidores dos bens de consumo. A região dos bens de produção volta e meia determinada. Se você quiser saber quem consome pneus, pelo menos na fabricação do carro em si, não na substituição, tem aí cinco, uma região, duas regiões, se liquidou. E os bens de consumo? É o país inteiro. Claro que alguns não são consumidos por todos, mas é indefinido. Os fatores que influem nos bens, no consumo dos bens de produção, são fatores racionais e técnicos. Se presume, pelo menos. Não é isso? Estão aí os engenheiros aí para me comprovar, tá certo? Os bens de consumo influem fatores frequentemente psicológicos, subjetivos. Bom, uma divisão dos produtos aí, só para dar uma ideia. Vamos ver o que mais nós podemos ver. Eu podia tentar falar alguma coisa a vocês do tipo de mercado.
deixa dar essa nomenclatura aqui para aqueles que estão esquecidos. Vamos falar de mercado, de concorrência perfeita e monopólio. Só para lembrar o nome. O que é monopólio? O que quer dizer isso?
Um só
fabricante naquela região, que naquele mercado. O que é o mercado de concorrência perfeita?
Infinidade de compradores.
Certo. O que quer dizer infinidade de fabricantes e compradores do ponto de vista prático? É uma quantidade grande de fornecedores, uma quantidade, exato, de vendedores, tal que um deles ali não possa influir no mercado, um sozinho. E se tiver, vamos dizer assim, 500 fabricantes, um fabrica 10 mil peças por mês, e os outros 499 fabricam 4 peças por mês, talvez aquele um seja tudo, quando muito, um monopólio meio disfarçado, mas é porque tem ações de pressão no mercado. Então, a quantidade grande de fornecedores de tal modo, de vendedores, que nenhum consiga influenciar sozinho ele no mercado. E compradores do mesmo lado. Tem uma série de requisitos outros, informação perfeita, produto homogêneo, mas é isso que nos interessa. Quer dizer, uma porção de fornecedores, porção de compradores, ninguém influencia no mercado. Aqui, um fornecedor. Existem outros tipos de mercado, se lembrando, monopsônio, o contrário, né? Um só comprador, oligopólio. Dois, três vendedores, oligopsônio, etc. Esses dois aqui ficam bem na nossa mente aí para desenvolvermos a discussão. Diga-se passagem que na parte de redação, ou existe isto, ou dá uma indicação de onde vocês podem discutir. Muito bem, então falamos aí dos produtos e de um tipo assim geral, nomes de mercado que vocês estão acostumados a ver. Só que vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um café?